Audiobook Grátis apresenta 8. Saindo de casa do Zé Preira, Augusto teve de escutar, ainda por muito tempo, as vociferações e pragas com que o Herodes acoimava a fraqueza do compadre, que assim deixara a mulher tomar sobre si um ascendente ofensivo da dignidade varonil. Augusto ouviu tudo com resignado silêncio e atenção um pouco distraída, conseguindo enfim a custo soltar-se das mãos do seu interlocutor, que, no fogo da exposição de tão justos agravos, lhe segurava os braços com pouco afável vivacidade afinal, porém pôde deixá-lo e voltou à casa. Entrando no seu quarto, um pequeno e modesto quarto, mobilado com uma banca, poucas cadeiras e uma estante, cheia de livros, Augusto respirou. Era ali o seu lugar de descanso, a escola era em outra casa vizinha. Nesta não havia, a amargurar-lhe as horas do repouso, vestígios que lhe recordassem as do suplício. Leitor filantropo, que, abrasado em santo amor da humanidade, só entrevês delicias na tarefa do ensino, e fazes deste vigiar e encaminhar o espírito infantil, que desabrocha e respira pela primeira vez no fecundo ambiente da ciência, um sedutor quadro de fantasia, perdoa-me a palavra, suplício, de que me servi, e perdoa ainda mais ao caráter de Augusto ter saído exata expressão, que te feriu os humanitários instintos. Eu bem sei que é uma sublime missão a do mestre, e que é uma graciosa e amorável idade a da infância, e poucos melhor do que Augusto possuíam presente o ideal de uma e amenizavam a outra com branduras os amargores do penoso tirocínio, mas que importa? Nem por isso é menos real o suplício. A cultura dos espíritos é como a cultura das terras. O lavrador exulta, estremece de prazer, vendo pulular do solo, arado e semeado de pouco, os rebentos do grão que o calor fez germinar, e volverem-se as folhas, estenderem-se e enflorarem-se os ramos, penderem os frutos e colorirem-se das tintas da madureza a mais, enquanto o vergado, coberto de suor, arquejante, se afadiga a rotear o terreno duro e quem sabe se ingrato aos seus cuidados, muita vez lhe falece o alento, e se olha de quando em quando para o céu, não é para lhe agradecer, com risos os gozos que ele lhe dá mais para lhe pedir, com lágrimas, a força que lhe mingua. De igual modo, se é grato ao cultor das inteligências o vê-as desenvolver, florir, fructificar árdua, improba, desesperadora é muita vez a tarefa da sua primeira educação. É mister possuir um grande tesouro de ideal, para que o suave e risonho tipo, que da infância concebemos, não se transtorne, na fantasia destas vítimas dela, em não sei que figura diabólica e maligna, que lhes envenena todos os momentos de alegria. Além disso, o pobre professor de instrução primária, sobre quem pesam os mais fastidiosos encargos da instrução, não pode ser comparado absolutamente ao agricultor do nosso símile. É antes o jornaleiro contractado por magro salário, para, à força de braço, lavrar o solo, donde, mais tarde, romperá a vegetação, que ele não terá de ver e que a outros concederá os gozos e o benefício. Venceu também o humilde professor, e por o mesmo preço que o jornaleiro, que não vão mais longe com ele as liberalidades dos nossos governos, venceu as maiores cruezas do magistério, mas não verá também o resultado das suas fadigas. Fogem-lhe as inteligências, que educou, justamente quando com mais amor as devia contemplar, e, se o destino reserva a qualquer dessas inteligências um futuro de glorias, raro é que volvam um olhar agradecido para as humildes mãos, que as sustentaram, quando ainda não tinham asas para voar. Quase todos os grandes homens cometem esta ingratidão. Falam nos seus mestres de filosofia, de matemática, de literatura, e não salvam do esquecimento, pronunciando, o nome do primeiro mestre, do que os ensinou a ler. Considerações da ordem das que acabamos de fazer, quero acreditar, não são as que mais preocupam o pensamento da maioria desses pobres diabos, que, por 90.000 réis anuais, se deixaram ligar à atafona do ensino primário da aldeia, porém devem ser, além das misérias de tão mesquinha sorte, causas de grandes torturas morais para alguma alma de instintos e aspirações mais elevadas, que o destino amarrasse, como por escarneio, a este poste de expiação. Nesse caso estava por certo a alma de Augusto. No vasto mundo, que os livros abrem às imaginações, que na vida real não encontram deleite, refugiava-se ele nas horas em que as suas obrigações lhe permitiam respirar. Desta vez, porém, por pouco tempo lhe foi dado saborear esse prazer. Soaram nos vidros da janela pancadas repetidas e chamou de fora uma voz bem conhecida dele. Era do mestre de latim, o senhor Bento Pertunhas. Senhor Augusto, ó meu querido senhor Augusto. Amice. Pode falar a um amigo e colega? Dizia ele. Augusto foi abrir-lhe a porta, não reprimindo um gesto de enfado. O latinista entrou esfregando as mãos. A ler, hein? Sempre a ler. Sempre amarrado aos livros, dizia ele, batendo no ombro Augusto. Invejo-lhe mais a pachorra do que o proveito. Olhe que não medra com isso nem ninguém lhe agradece as canseiras que toma. Meu rico, por 2 dias que um homem passa cá neste mundo, tolo é o que se mata. E então neste país. Faça como eu. E, imitando com a boca os sons da trompa, seu instrumento predilecto, posse a examinar os livros que via sobre a mesa. Então que estava lendo? Que estava lendo? Pô! 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 Versos. Ora que nunca pude gostar de versos. Pô! Pô! E não é agora porque se diga que não tinha queda não, senhores, sem tempos fiz até algumas quadras. Pô! Pô! Já se sabe, até certa idade, mas nunca fui muito para aí. Pô! A minha vocação é para a música. Pô! Pô! Lá para a música, sim. Pô! 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 Irmã e Doroteia, continuava ele, examinando os livros. Novelas. Pô, e isto que é? Confessions de Rousseau. Neste nome deixou aos diftongos o valor português, pô. Pô. As Metamorfoses. Latim. Oh, que maçada. Pô. 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 Pô, e o Ovídio, que lhe chegara às mãos, foi arremessado como se estivesse em brasa. Augusto não pôde conservar-se sério, ante o instintivo movimento de repulsão do mestre. Então que boa fortuna o traz por aqui, senhor Pertunhas? Perguntou ele. Ai, é verdade, eu lhe digo ao que venho. É para lhe pedir um favor, meu caro senhor Augusto. Eu bem sei que é abusar da sua bondade. Cous que tandem, Catilina. Mas, é por esta vez, já sei, quer que lhe vá dar lição aos rapazes. Ah! Grande Maganão, que adivinhou, exclamou o mestre, abraçando Augusto com efusão. É isso mesmo, se lhe não custasse, irei. É que... Eu lhe digo, eu tinha hoje de ir ao ensaio da Filarmônica. Percebe o senhor? Os reis estão aí à porta e as outras festas do Natal, e não há tempo a perder. Percebe? E eu tenho ainda umas peças do Trovador para ensinar a minha gente. São muito bonitas. Pô! 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 E então este ano, que pelos modos temos cá o conselheiro e mais o pequeno. Não contando com esse sujeito que aí chegou a Alva Penha. Chama-se Henrique de Souzelas, é sobrinho da velha, da dona Doroteia, e julgo que ainda aparentado no mosteiro. Lá chamam-lhe primo. Esteve lá esta manhã um par de horas, logo que saiu da minha repartição. Dizem-me que é filhote de Lisboa, solteiro, rico e sem modo de vida. Rico e sem modo de vida. Que lhe parece, hein? Olhe que sempre a gente muito feliz. Aqui para nós, sabe ao que me cheira a visita deste senhor? Aquilo é mosca que vem ao cheiro do mel. Que diz, hein? Ninguém me tira disto. Pois não lhe parece, hein? Não sei bem o que quer dizer com a imagem, respondeu Augusto, levemente enfadado. Além de que não posso adivinhar as intenções de um homem que pela primeira vez encontrei esta manhã. Pois está claro que não nem eu mais, enfim, uma pessoa logo tira pelo que vê. Ora, pois diga, um rapaz de Lisboa, afeito a divertimentos, a boa música, é coiteira, andar léguas e léguas para se meter neste desterro. Porque isto é um desterro. Sim, deve concordar que não é natural. Mas se a gente se lembrar de que a morgadinha é coiteira. O senhor bem me percebe. Todos, hoje em dia, sabem o preço ao dinheiro, meu amigo. A verbosidade do mestre Pertunhas estava evidentemente incomodando Augusto, que não redarguia. Nada, nada ali anda plano, com certeza. Pelos modos, já depois de amanhã vai o rapaz acompanhar as pequenas à ermida da Saúde. Ah! Mas agora me lembro. O senhor é também da Súcia, eu? Com certeza. Disse M. ou Damião, que tem ordem das pequenas para o convidar. Se ainda não recebeu o recado, há de recebê-o. Em todo caso, observe-o e verá se eu tenho razão. Vou jantar, senhor Pertunhas, que já há muito para isso me chamou a criada, disse Augusto, erguendo-se como para fugir àquela conversa. Em seguida irei aos seus rapazes, Então vá, vá. Deus lhe pague o favor que me faz e permita que eu lhe não peça muitos destes. E eu tenho esperanças. Sabe que ando com ideias de arranjar o lugar de recebedor, que está, como diz o outro, a encher dias. Já falei ao conselheiro, mas o conselheiro promete muito e falta melhor, sobretudo a um homem que não tem influência em eleições. O senhor Joãozinho das Perdizes interessa-se por mim, é verdade, mas, por outro lado, o Seabra brasileiro faz-me guerra. Eu ando a ver se consigo pôr o Seabra a meu favor, porque enfim. Mas vá, vá jantar, que eu espero. Se quiser fazer-me companhia, muito obrigado. Eu já jantei. O meio-dia é a minha hora. Jante à sua vontade. Augusto saiu da sala. Mestre Bento Pertunhas, ficando só, deu algumas voltas cantarolando, sentou-se depois, e pegando na pasta de Augusto, pôs-se a examinar os papéis que ela continha. Ao mesmo tempo simulava umas variações de trompa, à força de contrações e esgares dos lábios. A pasta, vítima da indiscreção do mestre, era a mesma que Augusto trazia, quando vimos no mosteiro. Entre os documentos contidos nela, algum achou o mestre Pertunhas mais curioso do que as escritas e temas dos discípulos, pois, ao lê-o, desenhou-se-lhe no semblante a mais intensa curiosidade e cessou de todo a exibição acústica, que com tanto ardor encetara. Leu até o fim com crescente avidez e depois, olhando em volta de si, para verificar que não era observado, dobrou-o e sorrateiramente o escondeu no bolso. Fechou outra vez a pasta, pousou-a no sítio donde a tirara, continuou a ler ou a fingir que lia com toda a atenção um livro e encetou novas variações de trompa. Então já. Apre. Isso é jantar a vapor, disse o latinista, pondo-se a pé, logo que Augusto voltou. E momentos depois saíram juntos. Querendo poupar os leitores a sensaboria de assistir a uma lição de latim e a um ensaio da filarmônica, deixá-los ambos, para voltarmos ao mosteiro. Ao fim da tarde, depois do jantar, estavam as duas primas sentadas ao parapeito do muro da quinta, donde, por sobre almargens e pomares vizinhos, a vista se espraiava em amplíssimo horizonte até umas nuvens, que pareciam limitá-lo. Dona Vitória saboreava, no seu quarto, as delícias da cesta habitual. As crianças brincavam a alguma distância, e os risos e os clamores delas vinham como um chorear de pássaros aos ouvidos das duas raparigas, que, a cada momento, se surpreendiam em meditativo silêncio. A natureza estava sereníssima. No ocidente desenhavam-se estreitos e longos traços nebulosos, a que o sol dava um colorido tão ardente, que se o pintor paisagista o produzisse na palheta, hesitaria, ao passar a tela, com receio de que o acoimassem de exagerado. O verde dos campos apresentava a gradação vigorosa, que a luz de um formoso dia de inverno costuma dar-lhe. Cristina interrompeu o silêncio por fim, o que eu não sei, principiou ela, é como o primo Henrique de Souzelas, 11. Atalhou a morgadinha, sem desviar os olhos do ponto da perspectiva, que fitava. Onze quê? Perguntou Cristina, erguendo-os dela. Com esta são 11 as vezes que, esta tarde, depois de um longo silêncio, abres a boca para me falares no primo Henrique de Souzelas, uma vez que está decidido que seja primo. Cristina fez um gesto de despeito e corou levemente. E então que queres dizer com isso? Eu? Nada. Digo só que são 11 vezes com esta. Não sabia que era proibido falar-te no primo Henrique. Bem, nesse caso falaremos em outra coisa. Está um tempo muito bonito, nem parece dezembro. Não o há é magnífico para os nabais, replicou Magdalena zombeteiramente. Se não mudar com a nova lua, continuou Cristina, ainda formalizada. É excelente para secar os milhos, que bem precisavam ainda disso, principalmente os das terras baixas. E, acabando de dizer estas palavras, a morgadinha desatou a rir. Não sei de que te ris, acudiu Cristina, cada vez mais séria. Pois não é esta a conversa de que tu gostas? Ai, muito. Eu sou doida por estas coisas de lavoura, bem sabes. E, mudando repentinamente de tom, acrescentou, ora vamos, xiste não te zangues comigo. Não, mas é que às vezes não te entendo, a falar verdade. Vens com umas coisas que metem raiva, respondeu-lhe Cristina, sempre agastada. Já estou arrependida, peço perdão. Fala lá a tua vontade no primo Henrique, fala que eu não contarei as vezes que o fizeres. Cristina reproduziu o gesto de impaciência. Agradeço a tua generosidade, mas já não tenho mais que dizer dele agora por isso, pelo menos completa aduzia. Lena. Então. Olha que se continuas com isso, fazes-me sair daqui. Sempre queria que te vissem agora, Xriste, esses que andam por aí a gabar a docilidade do teu gênio, as branduras da tua índole queria que te vissem essa cara renegada, para saberem que também há um acidozinho na tal doçura. Mas fazes-me a graça de só para mim teres de essas franquezas. Cristina sorriu, ainda que não de todo aplacada, ao ouvir esta reflexão da prima. E não sabes a razão disso? Respondeu-lhe ela, a razão é o gênio que tens, Lena. O teu gosto é mortificares uma pessoa. Não há santo que não perdesse a paciência contigo. Que injustiça! Que ingratidão! Eu, que sou a vítima das tempestades que o teu gênio pouco expansivo te junta no coração a todo instante. Se alguma coisa te faz chorar, guardas as lágrimas para o meu quarto se te irritam, vens desafogar as tuas cólerazinhas sobre a minha cabeça. E pagas-me assim, és muito infeliz comigo. Pobre Lena, vamos, vamos, Xriste. Esquece o que eu disse há pouco. Não te posso ver assim. E tomando um tom natural, mas sob o qual transparecia ainda certa malícia, Magdalena continuou, pois é verdade, dizias tu que não sabias porque o primo Henrique de Souzelas. Cristina fez um movimento impaciente, como para levantar-se. Então que é isso? Não me aceitas a expiação? Perguntou Magdalena, sorrindo. Não quero que se fale mais no senhor Henrique de Souzelas. Vejo que te não é agradável que as outras se ocupem dele. Sejam quais forem as razões que tens para isso, bravo. Foi admirável de maldade o entono com que disseste esse, sejam quais forem as razões. E venham me falar na candura desta criança, eu não quero dizer, o que queres dizer, não sei mais vejo que não é senhora tua quando se fala neste assunto. Que lembrança, tornou Cristina, cada vez mais embaraçada, pois imaginas deveras que eu. E por que não? Lena, não há nada mais natural. Se queres, juro-te, Atalhou a morgadinha, pondo-lhe a mão nos lábios. Isso não, que é mais sério. Jurar não te deixo eu. Conheço os escrúpulos da tua consciência, e não quero obrigar-te a remorsos. Juro. E com que ousadia ias pronunciar um juramento falso, 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 sim falso como os que o são. Olha, minha pobre Xriste, queres então que te fale com toda franqueza? Esta conversa trouxe-a de propósito para confirmar umas suspeitas, que se me formaram e que vejo agora que eram fundadas. Suspeitas. Que suspeitas? O primo Henrique de Souzelas deixou em ti uma tal ou qual impressão. Lena, conheci isso ainda quando ele cá estava, verifiquei-o depois e agora. Então. Tem juízo. Comigo sê sempre o que tem sido. Eu gozo há muito do privilégio de conversar à vontade contigo e de te ver sem aquela timidez que tens diante dos outros. Com o teu gênio, precisas de uma pessoa, como eu, com quem não tenhas acanhamento e em quem possas até descarregar algumas maldadesitas se acredita que me lisonjeio com me dares a preferência. Mas como imaginaste? Continuas? Não tens de que te envergonhar pelo interesse que porventura te inspirou esse rapaz. Henrique de Souzelas é elegante, é espirituoso, afável, possui uma inteligência cultivada e muito trato do mundo, mas, faça favor de me ouvir, atalhou Magdalena, pondo um dedo nos lábios. Reconhecendo todas essas qualidades naquele nosso primo, não quero por isso concluir que seja natural e prudente denunciar este já. E nem receio que isso aconteça, para te falar sinceramente, porque te conheço o gênio tímido e por quê? Porque te conheço o gênio tímido e mais nada. Havia mais alguma coisa, havia, mas não era coisa que se dissesse. Magdalena sabia demais que Henrique não saíra daquela primeira visita demasiado impressionado por a imagem de Cristina, sabia talvez, suspeitava de certo, não me atrevo a dizer que lisonjeada algum tanto, que no coração do hóspede de Alva Penha reinava outra imagem mais persistente. Mas vejam as leitoras se, sendo este o seu pensamento, ela o poderia formular? O remédio, pois, era completar a frase como a completou. Cristina já não tinha ousadia para negar, nem ainda coragem para confessar. Encostando a face à mão, calou-se e deixou falar Magdalena. A morgadinha prosseguiu. É preciso que saibas, Xiste, que é mais fácil conhecer os defeitos de uma pessoa do que as suas boas qualidades. Os defeitos são imprudentes e linguareiros, denunciam-se, dão sinal de si, basta meia hora para se descobrirem em qualquer lugar que habitem. As boas qualidades, não essas, são modestas, humildes, discretas, se sabem esconder-se. São precisos anos para as descobrir todas. Mas com que olhos de espanto me estás fitando? Parece que te causa estranheza o meu sermão? Eu te digo a que ele vem. Logo que falei com este nosso primo. E quem sabe se o futuro virá confirmar, em relação a mim, esse título, que por fantasia lhe dou. Escusas de corar por eu dizer isto, Xiste, mais, dizia eu, logo que falei com ele, saltaram-me aos olhos muitos dos seus defeitos. Quais são? Perguntou Cristina com viveza. Sossega são ligeiros, felizmente, e parece-me que os poderá ainda perder, sobretudo se continuar a viver aqui. Quis-me também logo parecer que no fundo havia uma mina de bons sentimentos por explorar. Nasceu logo em mim a vontade de o sondar, a ver se conseguia purificá-lo do que nele houvesse de menos heróico. Então que queres? Para a aldeia era um passatempo como outro qualquer. Mas redobrou-se em mim este desejo e revestiu em mim mais sério caráter, desde que vi a impressão que este sobrinho da tia Dorotea te causara. Lena! Como te deu para supor que eu me apaixonei assim em poucas horas? Julgo que me imaginas apaixonada? Não, ainda não inclinada, agradada, atraída. Ou outro qualquer termo desta força, que deixarei à tua escolha, isso sim. Para isso não é preciso muito tempo. As razões, pelas quais julguei isto, dispensa-me de tais dizer, que pouco valem. Supõe que foi por um tacto especial, por uma qualidade oculta, como a do tino que dizem que tem certos médicos para reconhecerem o mal sem estudarem muito doente. Pois o tino enganou-te. Enganaria mais, deixa-me continuar. Se este senhor primo intruso for realmente o que eu imagino que é, resta-me prepará-o para o tornar mais digno do amor desta boa Xiste, que em tal caso favorecerei se não for, declaro-lhe já guerra e guerra de morte. A ti competia fazer isso tudo, como a mais interessada, mas desconfiei da tua credulidade e boa fé e da tua experiência. Olha, estou certa que o que mais te atraiu em Henrique foi exatamente o que nele é de pior. Certo verniz mentiroso, certo colorido, que é preciso ter visto muita vez, e em muitos indivíduos diferentes, para se ter na conta devida. Ilude, agrada a quem não está acostumado, e pode causar graves enganos e desenganos mais graves ainda. Por enquanto, o que ele nos mostra é mais da sociedade em que vive, do que dele próprio. É necessário deixar cair a primeira capa, para que o natural apareça. Não sabia que era assim fácil enganar-se uma pessoa a respeito de outra, notou Cristina, sorrindo. Se é. Lembras-te do que tantas vezes conta tua mãe? Que, quando há anos foi a Lisboa, comprou lá por bom preço um cofrezinho que ela supunha preciosíssimo, e que chora hoje a sua tentação, desde que o verniz brilhante, que ele tinha, caiu e ficou à vista a realidade. Pois o mesmo acontece muitas vezes em contractos de outra ordem e bem mais sérios do que este. Há vernizes maravilhosos, que iludem os inexperientes. Houve um instante de silêncio, no fim do qual Cristina perguntou, olhando pela primeira vez fita para Magdalena, ora dize-me, Lena, qual será a razão pela qual eu não devo acreditar que esses pensamentos te ocorreram, porque era o teu destino, e não o meu, que vias dependente do estudo que fazias. A morgadinha fixou na prima um olhar triste e cheio de amargas recriminações. Traço por uma razão muito poderosa, Xiste, porque ias abrir o coração a um sentimento mau, que macularia o teu caráter generoso e cândido, a desconfiança. Por que me ofenderias, duvidando da lealdade, com que te falou, quando te falou séria aí, por que me farias mal sem necessidade e imerecidamente, pois que a consciência me diz que tu não merecia? Satisfaz-te esta razão? A voz de Magdalena perderá o tom de ironia, que às vezes tinha, e tomara quase o da comoção. Cristina arrependeu-se logo do que dissera, e, também comovida, apertou as mãos da amiga. Não faças caso do que eu disse, Lena, perdoa-me. Quando eu duvidar de ti, pedirei a Deus que me tire a vida, porque terei já, para tudo e para sempre, envenenado o coração. A morgadinha readquiriu outra vez o seu bom humorístico, estamos quase a cair no sentimentalismo. Cautela. saldemos antes as nossas contas, como mulheres de juízo. Em compensação da pequena ofensa que me fizeste, vais me fazer uma confissão formal, a qual até agora tens evitado. Ora confessa, adivinhei o estado do teu coração? Dize. Cristina hesitou. Vamos, insistiu a morgadinha, acredita que preciso de uma declaração para me guiar. E crê que é para bem teu. Que queres que te diga? Eu não me sinto apaixonada. Mas já te disse que me bastava um termo menos violento. Um agradada, por exemplo. Confesso que, olha, se queres, podes até parar aí. Esse confesso que. Já diz muito. Agora deixa-te guiar por mim. Eu vigiarei. Afianço-te que não corro o perigo de me apaixonar por ele. Creio que há ali um excelente coração, mais que queres. Não é o tipo que me agrada. O meu ideal, como se costuma dizer. E então qual é o teu ideal? Ai, eu sou muito exigente. Desespero de o encontrar. Quero assim uma espécie de arcanjo São Miguel, ânimo de guerreiro em figura de cherubim e não sei onde o procure. Neste sentido se prolongou o diálogo entre as duas primas, até que Dona Vitória, findando a sua cesta, veio ter com elas a quinta. Segundo o costume, ralhava contra os criados, a quem, não sei por que processo, atribuía umas dores de cabeça com que acordara. No dia seguinte, Henrique voltou de manhã ao mosteiro, redobrou de galanteio com Magdalena, a qual redobrou de ironia. Cristina jamal podia disfarçar a pena que lhe causava o pouco que era atendida, mas a sua timidez não a deixava luctar. De tarde, Henrique teve de condescender com o padre, procurador de Alvapenha, que se prontificou a mostrar-lhe as raridades e monumentos da terra. Assim, com grande pesar seu, foi obrigado a renunciar à nova visita às senhoras do mosteiro, para gastar as expressões da sua admiração diante das alfaias da sacristia paroxial da tosca escultura de não sei que imagem de santo, a qual passava por um primor de uma sala nua, com uma mesa ao centro, forrada de baeta verde e cadeiras à volta, que era a sala das sessões do corpo municipal e de umas pirâmides de ripa, que tinham servido, havia 8 anos, em festejos oficiais. Como é de supor, Henrique passou uma tarde deliciosa.